Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. Trago hoje à tarde, senhor presidente, um agradecimento pela mobilização de forças políticas e econômicas em torno do projeto de reconstrução da BR-319 que liga Porto Velho a Manaus. Essa mobilização ganhou muitas adesões após a última semana, quando a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado realizou uma diligência pela rodovia com o objetivo de avaliar a sua situação, a situação das comunidades em seu entorno, avaliar as possibilidades do transporte de mercadorias, bem como o processo de licenciamento ambiental para a manutenção da BR-319, que está no IPAAM, para se ter autorização e o DENIT iniciar a manutenção e dar passagem normal entre a cidade de Porto Velho e Manaus. Agradeço aqui todas as instituições que participaram da diligência e que apoiaram esta iniciativa, em primeiro lugar, ao nosso presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, e também o presidente da CRA, o senador Benedito de Lira, que nos deram todo o apoio necessário para a realização da diligência. Agradeço também o Ministério do Transportes, que através do DENIT esteve lá representado, a IPL, o Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, o Exército Brasileiro, o Governo de Rondônia, através do DETRAN, da CIAGRE, da SEDAM, ao Governo do Amazonas, através do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, FIERO, a FACER de Rondônia, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, FETAGRO, a Federação do Comércio, FECOMércio de Rondônia, a Organização das Cooperativas do Brasil de Rondônia, OCB, a Prefeitura Municipal de Porto Velho, a Prefeitura de Paraná, a Prefeitura de Vilhena, a Prefeitura do Careiro do Castanho e o Jeep Clube de Porto Velho, também a Polícia Militar de Rondônia, bem como todos os veículos e profissionais de comunicação de Rondônia e do Amazonas e da imprensa nacional que acompanharam a diligência. Em especial, um agradecimento ao Dr. Felipe Dal, que iniciou toda essa batalha, vamos chamar assim, para a reabertura da BR-319. Além do apoio dessas instituições que participaram da diligência, na chegada de Manaus, representantes do comércio, da indústria e da agricultura de Rondônia se reuniram com o governo do estado do Amazonas para solicitar o apoio para uma campanha permanente pela reconstrução dessa ferrovia, dessa rodovia. Eu também conversei com o governador Omar Aziz, que se comprometeu em apoiar essa campanha e dar uma atenção especial para o processo de licenciamento para a manutenção do trecho da rodovia que está sendo realizado pelo IPAAM. O superintendente da Federação do Comércio de Rondônia, senhor Rubens Nascimento, que participou conosco da diligência, levou o tema para a reunião da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, a CNC, que ocorreu um dia após a chegada a Manaus e conquistou o apoio de diversos empresários, da própria CNC e do Conselho Empresarial de Desenvolvimento da Amazônia Legal, CODEMA, para esta campanha permanente pela reconstrução da BR-319, envolvendo os estados do Amazonas e o estado de Rondônia. Essa campanha também já conquistou o apoio da Federação da Indústria do Comércio de Rondônia, o vice-presidente da instituição, Adilson Popinhac, que também participou da diligência, defenderá a proposta nessa tarde na reunião do Conselho Administrativo da Confederação Nacional da Indústria, que ocorre hoje aqui na nossa capital federal, em Brasília. Do mesmo modo, conquistamos o apoio das cooperativas e associações rurais de Rondônia, a OCB, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia, da Federação dos Trabalhadores da Agricultura, FETAGRO, que também manifestaram apoio à nossa mobilização na reconstrução da BR-319. Na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, também vieram manifestações de apoio à diligência da BR. Os deputados estaduais Adelino Folador, do DEM, e Neudi Carlos, do PSDC, e Hermínio Coelho, presidente da Assembleia do PSD, realizaram pronunciamentos manifestando o apoio à nossa campanha pela reconstrução da BR-319. É isso que eu sempre digo, quando todos os políticos se unem em torno de uma causa comum, de interesse coletivo, de interesse da população, as chances de sucesso são muito maiores. E é isso que queremos em torno da campanha da reconstrução da BR-319. Enfim, a população dos estados de Rondônia, principalmente, e também do estado do Amazonas, a sociedade organizada desses dois estados, através de suas entidades de classe, sindicatos, cooperativas e associações, estão caminhando juntas no sentido de viabilizar a reconstrução dessa BR que é tão importante para nós em Rondônia, que é a BR-319. Essa é uma luta de todos e que trará benefício para todos nós, principalmente para a proteção da nossa floresta. Outra questão que me traz aqui, senhor presidente, é o aumento do preço dos combustíveis. Eu julgo que utilizar o aumento dos combustíveis como forma de controlar a inflação pode ser um equívoco cometido pelo governo, principalmente ao subir o preço do óleo diesel, que é o combustível utilizado para a produção ou na produção de bens e de consumo. Nos caminhões movidos a diesel são transportados praticamente todo tipo de produto no Brasil. E esse aumento de 8% tem um grande potencial inflacionário e vai causar um grande impacto na inflação brasileira. Na matéria da NTC Logística, o diesel mais caro vai aumentar os fretes em 2%. O reajuste do diesel terá efeito quase nulo nesse final de ano, mas o governo encomendou inflação para 2014. Esta é também a avaliação feita pela A Única, publicada no jornal Valor Econômico desse final de semana. Além de criticar o potencial inflacionário da medida, os analistas da Única asseguram que o aumento de 8% no preço do óleo diesel elimina qualquer benefício em potencial que o aumento do preço da gasolina teria trazido para o etanol. De acordo com a entidade, o problema é que o aumento do diesel traz um grande impacto no custo de produção da usina. Isso porque o diesel mais caro afeta o plantio, a colheita, o carregamento e o transporte. É um dos insumos mais importantes para a produção do biocombustível da cana. No caso, o diesel não afeta apenas a produção do etanol, mas também a produção de alimentos e geração de energia em áreas que usam usinas termoelétricas e o transporte de qualquer tipo de produtos e de passageiros. O impacto maior do diesel será sentido mais tarde, de forma mais contundente, justamente nos preços dos alimentos in natura. Os hortifrutigranjeiros produzidos pela agricultura familiar, mas os produtores de soja e do agronegócio também sentirão os impactos da medida. Ou seja, todo produtor agrícola usa diesel em seu maquinário e terá um aumento nos custos de produção que repassará com certeza para o consumidor final. Entendemos a preocupação do governo em buscar um equilíbrio entre os dois combustíveis praticados no Brasil e os praticados no exterior, a fim de proteger as reservas da Petrobras, mas julgo que seria importante rever a situação específica do diesel sobre o risco de, na tentativa de controlar a inflação através da Petrobras, acabar gerando uma espiral inflacionária difícil de controlar, posto que este aumento do diesel, sem dúvida nenhuma, acabará sendo repassado para o consumidor final através de aumento de preços de forma generalizada. Eu entendo que nós poderíamos aumentar mais a gasolina e menos o óleo diesel. O combustível tem que ser reajustado, mas aumentar o diesel além da gasolina, eu entendo que é uma maneira de gerar inflação e aumentar os produtos, aumentar os preços do consumidor final, aumentar os preços nos supermercados. Essa é a nossa preocupação, eram essas minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente.